Alô, amizade dos Vox, programa Conversa que Interessa, já está chegando na sua edição de número 309. Eu sou Paulo Roberto Cândido e tenho a grata satisfação de receber hoje nos nossos estúdios Ítalo Rovere. Olá, Ítalo, seja bem-vindo aqui ao programa Conversa que Interessa. Já quero lhe dar os parabéns, porque nós agendamos essa pauta já há uma semana e ficou acertado e você está aqui cumprindo o horário, isso é muito bom. Quem é Ítalo, por Ítalo Rovere?
Oi, Paulo, tudo bem?
Tudo jóia.
Obrigado pelo convite. Bom, quem é Ítalo, por Ítalo? Sou um poeta, um ser humano em busca de lapidamento. Tenho alguns livros publicados, que é o livro África, que é o livro Tato Amarelo, e o livro Um Diário Indiano. Não é fácil, né, falar de si. Eu sou uma pessoa comum, qualquer um, como diz o Gilberto Gil.
Eu conheci o Ítalo num encontro incomum, digamos assim. Nós estivemos participando de um evento da Tenda Poética, lá no Centro Cultural Banco do Nordeste, um evento de poesia, e lá tivemos a grata satisfação de conhecê-lo juntamente com outros poetas. E por isso que fizemos o convite, porque ele tem muita coisa importante, interessante para repassar para a gente. Ítalo, já que você falou que é poeta, nada melhor do que começar com uma poesia.
Isso.
Uma poesia de Ítalo Rovere. O que, é que você escolhe para a gente abrir esse nosso bate-papo?
Então, eu vou dizer então um poema que se chama Esperar Esperança. Esse é um dos meus primeiros poemas. Quando eu comecei a escrever, em 1986.
Inclusive, a poesia se tornou forte na sua vida aos 19 anos, é isso?
Eu comecei a escrever e ela mexeu muito comigo, né? Porque mexeu com sentimentos, com a minha emoção. Uma força incrível e uma verdade, assim, que não tive muita, influência, não. Porque eu fui escrever o que eu sentia, o que eu pensava.
Naquele momento foi revelado o poeta?
Foi. Foi uma coisa assim, de uma hora para outra, porque eu nem imaginava que pudesse escrever, eu nem pensava, realmente eu nem pensava, não me interessava, não tinha interesse. Te digo assim que não tinha grande interesse. De verdade, vivia um mundo muito particular. Eu desde criança, eu queria ser arquiteto. Então, eu desenhava plantas de casa, de espaços físicos, assim, né, de planta baixa, de casas, de lugares, né, onde eu visualizava as pessoas já, imaginava... A possibilidade do bem viver daquelas pessoas naquele espaço. E assim, foi de uma hora para outra, assim, foi paixão à primeira vista, porque foi uma coisa
então, na realidade,
de me enamorar. Né, e esse enamoramento me causou.
Você não lia poesia, não gostava de nenhum poeta em especial?
Não. Eu tive até assim um certo problema na escola, desde que eu vim do Rio Grande do Sul para cá, porque. Eu sou gaúcho de nascimento.
São Leopoldo do Sul?
Não, eu sou de Porto Alegre.
Porto Alegre?
É. Mas o meu pai, ele é de Várzea Alegre, que é uma cidade no interior aqui do Ceará, no sertão. E nos anos 50...
Todo lugar vai um cearense, né? Aí volta para sua terra.
Inclusive, meu pai ajudou aqui o Instituto dos Cegos. Quando eu falei pro meu irmão outro dia que eu vim
aqui,
ele disse, o pai ajudava muito.
Coincidência, né? Como era o nome? Aliás, como é o nome do seu pai?
Correia de Oliveira.
Está vivo ainda, seu
Luiz? Não, ele faleceu há 4 anos.
Então que Deus o tem, boa memória.
Sim, ele é uma pessoa que... Ele tinha a empresa de mudanças Condor ali na Barão de Aratanha.
Sim, conheci.
E ele ajudava muita gente, ele era uma pessoa assim... Até hoje as pessoas falam, me param, tu é filho do Luiz Correia, poxa, teu pai foi maravilhoso, né? E meu pai era um pouco assim... Nos últimos anos ele era meio psicólogo. Ele, às vezes, chegava clientes lá para fazer uma mudança, porque iam se separar. E meu pai conversava e acabava perdendo a mudança, porque o casal já não se separava
mais. Mas mantinha o casal, né?
Sabe, virava unido. Amigo. Meu pai era amigo das pessoas. E muita gente ia para lá para conversar com ele, para desabafar, para contar problema. Eu me lembro muito disso, né?
Então você já tem na genética, né,
e o esse tempo lado da poesia, humano. Que é onde a gente se conheceu através da tenda poética, que a tenda poética é uma atividade do Templo da Poesia, que é um espaço de poesia que foi criado no antigo prédio onde funcionou a empresa de mudanças Condor do meu pai. Que, como o centro da cidade de Fortaleza se tornou um pouco assim, de lado, né, passou a ficar de lado, assim, um pouco abandonada. Ali também ficou abandonado, e junto com o Reginaldo Figueiredo, que é o poeta também que você conheceu lá da tenda, junto com ele nós começamos, e a Nilce Costa e Silva também, outra poeta, escritora, a limpar o espaço que estava abandonado, sujo, e aí criamos o Templo da Poesia,
que hoje transporta sonhos. É verdade, transporta assim, é um lugar onde esperanças.
Pessoas... E hoje também, assim, as pessoas chegam lá no prédio e elas já começam assim, a se sentir bem lá dentro do prédio. Uma coisa incrível, da energia boa que tem, que meu pai deixou. Porque meu pai viveu... nós estamos aqui no Ceará, eu já estou aqui há 37 anos que eu vivo aqui. Né, desde 1900, final de 1974, eu vim morar aqui. Com 8 anos de idade. Então, fez uma pergunta que eu não lembro agora, por isso que eu falei que era gaúcho, e aí falei mais do meu pai um pouco, e não lembro isso.
Nós falamos justamente sobre isso, né? Sobre essa, a sua origem, e agora estamos num momento crucial da descoberta do poeta. O poeta foi descoberto...
É. Foi aqui em Fortaleza, lá na Ponte Metálica. Eu comecei a escrever na Ponte Metálica.
Ítalo...
E aí vou dizer o poema.
Certo. O que foi que te inspirou? Que dor foi essa? Ou que...
Não, foi um amor. Não foi
amor, dor. Amor. Correspondido, amor. Não, foi perdido, um amor
que não foi correspondido, mas que foi vivenciado, assim. Eu meio que, digamos assim, transferi para o mundo, para a humanidade. Né? E assim, um amor, quando a gente sente esse amor, a gente não pode apagar esse amor. É como uma luz que acende, que você não pode, né, apagar. E por mais que você não tenha correspondência, essa luz ela existe. E ela vai continuar
cintilando,
né?
Em alguma dimensão.
É. Qual e aí foi aí quando eu comecei a escrever. E meio que eu transferi realmente para a humanidade.
Aí que título você deu ao poema?
Esse poema que eu vou te dizer, uhum. O Esperar Esperança.
Esperar Esperança.
É, que diz assim: esperar esperança, estar e sentir segurança de si, só se sua mente mantiver constante consciência de corpo comum, capaz da paz de se sentir ser livre. Liberdade de descobrir desejos distintos dentro do nosso natural e naturalmente ser você, vida, viva, aqui, agora, luz, luminosa e única, linda, latente, na gente, mistério, de sermos seres capazes da paz e de mudar o mundo. Monstros matando multidões de seres iguais, igualmente único, igual a gente. Gente, vamos nos juntar e juntos mudar o mundo da gente que ama, a qualquer que seja ser, animal ou naturalmente você. E você se aceitar como comum ser, que é ser vivo, aqui e agora.
Muito bem, linda, linda, linda. Você declamou lá na tenda?
Eu creio que sim.
Né?
Sim.
Poxa vida, você começou já assim, já começou tão bem assim, então, com essa linguagem tão universal, com esse desejo, porque poeta tem esse desejo visceral, né, de que todos sigam o que ele está sentindo.
Eu acho assim que isso já veio de antes assim também. Por exemplo, eu lembro que eu aos Acho que quando eu comecei a andar de ônibus, já que eu estudei aqui no Colégio Cearense, depois eu fui reprovado no Colégio Cearense em inglês e tive que sair do colégio. Mas como a empresa do meu pai era pertinho do Colégio Cearense, no centro da cidade, eu morava antigamente no próximo daquele, do antigo aeroporto, ali na Luciano Carneiro, perto dali. Então, quando eu comecei a andar de ônibus, talvez com, não sei com quantos anos, sozinho, que eu passei a pegar um ônibus e me locomover de lá para cá, daqui para lá, e teve uma época que teve muito, assim, como é que se diz, sertanejo, com a seca, que eles vinham para Fortaleza e ficavam aqui pelo centro, né?
Isso era os retirantes, né?
Os retirantes, aquela época, assim. E eu olhava, assim, eu me questionava muito, assim, eu já me questionava muito, já quando garoto, em relação aos valores, né? Tipo, ah, por que aquela pessoa tem, não tem e eu tenho? Às vezes eu via as pessoas e achava que elas eram mais felizes do que as pessoas que tinham. E quando eu chegava em frente à minha casa, antes de entrar, eu olhava para a minha casa e dizia, olha, eu tenho uma casa. Por que aquelas pessoas não têm uma casa? Eu olhava para a geladeira, quando eu abria assim, a geladeira e via que tinha comida. Eu digo, mas por que eu tenho comida e aquelas pessoas não têm comida? Por que eu tenho uma cama e aquelas pessoas não têm um lugar para dormir? Sabe? E aí depois, um pouco... Aí eu descobri São Francisco de Assis, e achei muito bonito a história de São Francisco. E ainda hoje, se eu assisto sozinho aquele filme Irmão Sol, Irmão Lua, eu choro muito, assim, uma catarse, sabe? E que é bom, porque liberta, né? Libera um monte de coisa. E aí eu dizia pro meu pai que eu queria ser pobre, que eu queria morar na rua. Aí meu pai ficava louco, né, porque eu não entendia por quê, e eu tinha já essa... E eu cheguei a fazer parte de um grupo de amigos que a gente foi experimentar a pobreza, vivendo como São Francisco, mas isso sem nenhuma congregação, nem nada. Amigos que tinham aquele mesmo pensamento ou desejo de vivenciar uma coisa além da sociedade, do que a sociedade, sabe?
Ítalo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tinha falado isso em algum outro veículo de comunicação?
Nessa experiência? Sei, eu acho que talvez. Algumas vezes na rádio universitária já falei. Não sei se é por aí, assim, sabe? Do jeito que eu estou falando aqui contigo.
Isso. Porque eu acho que a conversa que interessa tem essas coisas, assim, de divulgar notícias, eventos que são diretamente ligados aos seres humanos. Então, essa sua visão social, ela é que lhe deu a inspiração ou a base para o poder da palavra? Ah. O poder da palavra para a palavra do poder?
Pois é. Esse poema, O Poder da Palavra e a Palavra do Poder, foi feito depois de um tempo, lendo alguns outros poetas, porque eu estudei um pouco teologia no Seminário da Prainha, só que eu abandonei no terceiro ano. E eu procurei ler todos os poetas, os livros de poesia que tinham na biblioteca lá do Seminário da Prainha. Um dos livros, que é de um psiquiatra, um psicanalista, ele é austríaco, chamado Rudolf Lang. Então, eu lendo o livro dele, que ele brinca muito, ele joga muito com as palavras, por exemplo, um poema dele, que diz assim, eles estão jogando o jogo deles, eles estão jogando de não jogar um jogo. Se eu lhes mostrar que os vejo tal qual eles estão, quebrarei as regras do seu jogo e receberei a sua punição. O que eu devo, pois, é jogar o jogo deles, o jogo de não ver o jogo que eles jogam. E um outro poema desse cara também, que eu decorei como esse, que é mais difícil ainda agora, esse que eu vou te dizer, que diz assim, há qualquer coisa que não sei e que pelo visto deveria saber. Eu não sei o que é isso que não sei e que pelo visto deveria saber. E me sinto como se fosse um idiota quando dou mostras de não saber o que é isso, nem de não saber o que é que não sei. Finjo então saber o que não sei e fico com os nervos rebentados, já que não sei o que devo fingir que estou sabendo. Acho que deves saber o que eu, pelo visto, deveria saber, e contudo não me podes dizer do que se trata, porque não sabes que eu não sei do que se trata. É possível que saibas aquilo que não sei, mas que não saibas que não sei. Terás, portanto, que dizer-me tudo. Então, dos poemas desse poeta, eu claro que tem muitos poemas que eu quero aprender ainda, mas sei poucos poemas de outros poetas, que eu gosto também de aprender outros poemas, né?
Mas já que eu falei no poder da palavra,
certo.
Chegou a hora então, dele.
Certo. Então, foi assim, esse poeta que me inspirou a fazer esse poema, O Poder da Palavra e a Palavra do Poder. O poder da palavra e a palavra do poder. O poder da palavra do poder para o poder da palavra. Para a palavra do poder. Para poder, palavra para. O poder para palavras. O poder da palavra para o poder. O poder da palavra para poder parar a palavra do poder. Para palavras de poder, o poder da palavra para. Então eu acho que para palavras de poder, o poder da palavra para. Ela tem um poder, a palavra.
Com claro, certeza. Né? Agora é necessário que a gente também
saiba usar.
Além de saber usar o poder da palavra, a gente saiba abrir os nossos ouvidos, né, a nossa mente,
nossos sentidos
para entender o poder dessa palavra. Mas, Ítalo, lá no evento que nós nos conhecemos, da Tenda Poética, foi citado as suas experiências com a Madre Teresa de Calcutá, na Índia.
Sim.
E antes disso, eu acho que você andou pela Europa também, no sentido, sim, de conhecer a Europa à sua maneira, buscando aqueles lugares que pudesse lhe trazer a revelação do que se trata desse velho mundo.
Aham.
Fala pra gente sobre essa tua,
por exemplo,
tuas andanças por esse mundo afora.
Certo. Eu, assim, então, um pouco completando, assim, de antes em relação à coisa do Francisco, né, de Assis e tudo, que eu vivenciei muito essa coisa muito forte, né? Teve uma época, nessa época eu dei tudo que eu tinha, tudo que eu tinha meu. Até eu me lembro que meus pais estavam viajando, tinham viajado, e quando eles voltaram não tinha nada no meu quarto, nada, nem um quadro, as gavetas assim do armário que abria não tinha um fio de cabelo. Tirei
roupa, tudo
eu dei para viver isso. Aí depois disso, meio que não deu certo essa coisa, porque um dos componentes passou a dizer que Deus falava através dele, e era como se fosse só através dele, e eu comecei a me incomodar, e aí eu saí. Só que eu saí, mas não deixei de visitá-los de vez em quando, ir lá conversar com
eles. Você continuava vivendo na sua casa?
Aí eu voltei a viver na minha casa, mas eu tinha saído. A gente
tinha saído, né? Tinha dado tudo.
Depois que a gente deu tudo, não só eu, mas eu sei que eu dei tudo, a gente foi viver perto de Maranguape, depois de Maranguape, numa casa que estava em construção de um dos nossos amigos, e que a família, a irmã dele, deixava a gente ficar nessa casa, mas que não tinha luz, não tinha água, nem nada. E a gente ficava lá, a gente bebia água da fonte, a gente comia fruta do pé. E a gente ficava muito tempo junto, em silêncio, sabe? E vivendo essa coisa da irmandade, da pobreza, né? Dessa coisa que eu acho que... Assim,
isso quando você conheceu o Francisco, ou foi antes?
Foi antes. Depois, né? Foi uma necessidade, porque eu procurava, na verdade, como se eu estivesse procurando uma referência de ser humano, entende? Um exemplo, talvez. Tanto que, depois, junto com esses amigos, já não fazendo mais parte deles, usando a roupa, porque a gente, inclusive, a gente fez uma roupa, a gente comprava saco de estopa de arroz e costurava um hábito franciscano e vestia de arroz e andava descalço. Mas aí eu li uma reportagem sobre a Madre Teresa. Eu já escrevia poesia, né? Eu saí, quando eu comecei a escrever poesia na Praia de Iracema, eu saía nos bares, no Estoril, na época funcionava, e eu ia dizer minhas poesias lá, e as pessoas diziam que eu era louco. Que eu era louco, porque eu saía para dizer minha poesia, porque eu vivia aquilo, o que eu sentia. Eu não tinha como não viver aquilo, como colocar, fechar o caderno e deixar na gaveta. Aquilo era meus sentimentos, as minhas emoções, a minha fé, o que eu acreditava. E eu saía para dizer, e as pessoas às vezes ouviam com o nariz torcido e diziam que eu era louco. Teve uma época até que eu passei, quase acreditei, de tantas pessoas falarem, que eu até passei a acreditar que eu era louco, me questionei, será que eu sou louco? Não. Aí eu achei que não, até eu me lembro de um dia que me veio essa luz, que disse, não, tu não é louco, tu faz parte de um processo, né? Tu é, como é que eu posso dizer? É porque eu me esqueci agora, mas assim, que na verdade assim, nós somos parte de um processo de evolução muito recente ainda, até. A gente tem muito que evoluir, né? Assim, a gente ainda muito somos seres humanos, mas somos muito como é que se diz, assim,
questão da limitação,
questão da evolução de animal, da coisa animal ainda, muito animal, né? O instinto
arraigado ainda, né? Essa questão do instinto,
instintivos, né? Como é que é?
Instintivos, né?
Ai, agora me vem. Instintivo, isso mesmo. Então, eu passei a achar que a humanidade era, não havia evoluído, que éramos animais ainda em evolução, e fiquei muito triste, né? Mas tinha que aceitar a minha condição de ter nascido nesse tempo, de viver essa condição ainda instintiva, muito forte, né? Pouco transcendental, digamos assim. E fiquei meio que, aí eu já tinha saído do franciscano, já tinha vivido essa coisa, e aí comecei também, eu acho que eu viajei, saí para viajar pelas Américas, fui tipo com a intenção de ir pro Peru, para Machu Picchu, para conhecer Machu Picchu, fiz essa viagem, saí sem dinheiro, fiz muitas viagens na minha adolescência, sem dinheiro, eu saía de casa andando.
Usando o poder da palavra.
Eu nem tinha ainda, imaginava que isso ainda, que, sabe, eu não tinha ainda, eu era muito, ainda muito puro, muito, eu queria, eu achava que, eu tinha consciência, por exemplo, de que eu tô aqui de passagem nesse planeta, de que o meu tempo aqui é reduzido, né, e que o mundo é a minha casa, que eu tinha que sair pelo mundo para conhecer a minha casa, já que eu sou um ser humano e, né, essa coisa nesse tempo lá. Então eu fui viajar, né, fui viajar, voltei, foi quando eu voltei que a gente foi viver São Francisco, eu acho, se eu não me engano, essa coisa do São Francisco foi depois dessa viagem ao Peru. Então quando eu saí desse grupo de franciscanos, foi que eu conheci, eu li naquela revista Seleções, uma reportagem sobre a Madre Teresa de Calcutá. E eu nunca tinha ouvido falar nela. E a reportagem de umas 20 folhas com fotos. Quando eu terminei de ler, eu me espantei, porque eu achava que ela fosse o primeiro ser humano. Assim, eu naquele momento, antes disso, eu achava que não existissem seres humanos. Eu achava que a humanidade era animal instintiva. É isso que eu queria dizer antes. Eu achava que a humanidade era animal instintiva, que humano não existia ainda, que era um processo. Que com o tempo, esse animal instinto, ele vai se humanizar, né? E vai se tornar um ser humano de fato, e vai exercer o pleno poder de amor que nós temos, essa coisa toda. Então, eu achava que a humanidade era animal instintiva, e quando eu li a Madre Teresa, a reportagem dela, eu digo, meu Deus, essa mulher é humana. Eu disse para mim mesmo.
Atingiu, alcançou, foi, né?
Essa mulher é humana. Meu Deus, eu quero ser humano. Um desejo de ser humano muito forte. O que, que eu faço para ser humano? Eu pensei. Aí, como se uma luzinha tivesse dito assim, vai até ela, se aproxima. Quem sabe tu aprende a ser humano estando ao lado de um. Aí, naquela mesma hora, a decisão, decidi, vou para lá. Ela é a pessoa mais, nada mais no mundo tem importância do que ir lá, do que estar com essa mulher, do que ficar lá perto dela. Não sabia que ela tinha todo essa, hoje que a gente conhece mais e tudo, mas em 86 eu nunca tinha ouvido falar dela, não sabia que ela tinha essa, digamos assim, hoje ela tem mais popularidade, assim, digo, popularidade que eu digo é das pessoas conhecerem mais o nome dela, o trabalho dela, né, a história dela, né. Isso.
Ítalo, vamos fazer uma coisa diferente hoje. Certo. O Conversa que Interessa 309 vai concluir aqui a sua primeira parte, para que os nossos ouvintes tenham vontade, tenham desejo e interesse de acompanhar a segunda parte, que é justamente o momento em que você está próximo. da Madre Teresa de Calcutá. A sua experiência, que talvez tem muita citação no diário indiano, é isso?
Sim. Okay? Na verdade...
Então, combinado assim?
Tá bom, tá combinado.
Então, eu queria que você fizesse a chamada aí para os nossos ouvintes. Estamos concluindo a primeira parte do nosso Conversa que Interessa 309 e que nós os aguardamos na segunda parte.
Então, eu quero agradecer e dizer que é um prazer estar aqui e convidá-los a escutar o próximo programa, de número 310, na próxima semana, não é isso? E dizer...
Será a continuação desse nosso
bate-papo. Finalizar com um poema, então, que diz assim: qual a saída para essa nossa ida? Todos de uma vez, para onde? Talvez, não sei. Não vejo outra saída a não ser saber viver a própria vida.
Então, Paulinha, Alexandre Almeida, aguardamos vocês também na segunda parte do Conversa que Interessa, com Ítalo Rovere.
Ajuda-nos, Senhor.